Um ano que parece que não vai terminar, né? Eu acho que a gente até mantém alguma esperança de que algo de bom, muito bom, aconteça ainda esse ano, para marcá-lo como um bom ano. Mas há 10 dias do fim de 2015, as questões políticas e econômicas já começam a nos dizer como será também o ano de 2016, né? A economia tem novo chefe, as contas não fecham e a recessão parece não dar trégua.
Tem na política, tem o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, tem as repercussões aí da operação da Polícia Federal, como a Lava Jato e as Zelotes. Tudo isso prometem esquentar o caldeirão da Praça dos Três Poderes em 2016. Prometem esquentar, não vão continuar esquentando, né?
Bom, e para a gente entrar em 2016, sabendo direitinho, né, o que nos espera no processo de impeachment, nós convidamos novamente o professor doutor em Direito Constitucional Eric Pereira para conversarmos sobre a decisão do Supremo tomada na semana passada e que estabelece os limites de atuação do Congresso Nacional nesse processo. Doutor Eric Pereira, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, uma satisfação muito grande participar mais uma vez do programa. Bom dia aos ouvintes.
Bom, eu queria um panorama da decisão, de um modo geral, porque quando o ministro Fachin nos apresentou seu voto, né, leu seu voto para o plenário e, consequentemente, para toda a sociedade, ele tinha, de fato, uma boa argumentação, mas a gente sabe que uma das grandes belezas do direito é isso, né? Quando você tem leis conflitantes, você pode fazer uma opção de natureza interpretativa e pegar um dos caminhos. Ele pegou um caminho, pegar vários caminhos. Ele pegou um caminho, muita gente acreditava que era o caminho único, veio o ministro Barroso, apontou outro caminho totalmente diferente e formou maioria em torno desse caminho diferente. Algumas maiorias mais confortáveis, placar de 8 a 3, outras mais apertadas, foi preciso até um voto de Minerva, não um voto de Minerva, mas foi o voto do presidente que acabou por desempatar a questão. Como é que o senhor recebeu, como é que o senhor avaliou esse julgamento, doutor Eric Pereira?
Olha, a dialética do direito é a formação de uma opinião plural. Então, dentro dessa coletividade que nós tivemos, dessa discussão coletiva, desse debate no Supremo, você teve uma posição de que o direito é aquilo que o Supremo diz. Então, a palavra final, por ser um tribunal terminativo, o ministro Sepúlveda, já como ele já costumava dizer, que é o último a errar, o último que tem essa possibilidade de errar é o Supremo, trouxe essa divergência. Mas essa divergência que se viu, esses votos por maioria, ao final do resultado, nós podemos dizer o seguinte: o impedimento é exatamente no rito que o Supremo disse, independente de ter sido por um, por dois ou por três votos. Vale o que está posto naquela sessão como se unânime tivesse sido, porque é a presença do Supremo a estabelecer a constitucionalidade desse rito que nós vimos naquele julgamento.
Agora, o Supremo Tribunal Federal, doutor Eric Pereira, como o senhor disse, mudou o rito, né? Mudou também a tramitação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, proibiu candidaturas avulsas para a eleição do colegiado, e isso levou o líder do Democratas aqui na Câmara dos Deputados, deputado Mendonça Filho, apresentar um projeto de resolução para modificar o regimento interno da Câmara e permitir uma chapa alternativa. O senhor acha, como é que o senhor vê esse processo? O senhor acha que é razoável que a Câmara dos Deputados preencha essa lacuna no regimento apontada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes?
O Supremo, ele avançou no entendimento quando ele julgou diferente daquele início, daquele estabelecimento de regras de procedibilidade que ele fez no julgamento de Collor. Então, naquele processo de Collor, que ele chegou a estabelecer esse precedente, quando houve aquela discussão toda, e agora ele faz uma modificação, isso não afeta no processo legislativo interno da Câmara. A Câmara pode, sim, continuar a estabelecer os ritos que ela achar que deve estabelecer, a Câmara pode avançar, ela só não pode confrontar diretamente com aquilo que o Supremo já definiu. E, por exemplo, se a Câmara estivesse dizendo, por uma resolução, de que você tem que ter voto fechado, eletivo, e voto aberto, deliberativo, isso aí seria uma afronta que o Supremo decidiu. Mas com relação especificamente a esse ponto, o Supremo manteve o artigo e apenas disse que naquela hipótese é que não poderia chapa avulsa porque o regimento não tinha previsão de chapa avulsa. O que a Câmara fez? Está para avaliar, inclusive hoje nós vamos ter aqui uma discussão de líderes que estão programada essa reunião, para inclusive um dos pontos ser esse projeto de resolução que foi apresentado e se for com o regime de urgência aprovado em fevereiro, será possível, sim, você estabelecer, porque isso é matéria interna da Câmara dos Deputados.
Agora, o senhor comentou a reunião de líderes, que está marcada para hoje às 5 da tarde, né? Foi convocada esta reunião. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que um dos pontos que precisa ficar esclarecido é, por exemplo, é caso a chapa oficial seja rejeitada pelo plenário. Como é que ficaria a situação neste caso?
Terá que se ter, e aí essa é uma deliberação interna, isso é uma matéria, como eles chamam, né, interna corporis, uma matéria exclusivamente do Poder Legislativo, porque você tem no federalismo, que é o que nós vivemos, acopiando do sistema americano, nós temos o que se chama de princípio da simetria. Isso aí é um fortalecimento da separação de poderes, que é o princípio maior. Então, cada poder tem a sua competência para fazer e deliberar o que achar melhor possível dentro da sua competência e dentro das regras de um ordenamento e de uma constitucionalidade. A solução para a dúvida e para essa pergunta que o presidente Eduardo Cunha vem expondo na imprensa, sempre questionando, é exatamente o projeto que permite que haja essa candidatura russa. Porque, do contrário, você não terá a formação da comissão se sempre a maioria achar que a comissão não é a mais correta. Então, isso é uma discussão política entre eles, onde essa discussão política poderá levar a várias votações e dentre várias votações você não conseguir realmente formar essa comissão, porque a hipótese ela foi única. O Supremo, quando disse que teria que ser através de uma comissão indicada por líderes, ele criou uma espécie de cheque, um xeque-mate dentro dessa formação dessa comissão, porque se a maioria dos parlamentares, dos congressistas, assim não aceitar a indicação de líderes, aí você vai ter um impasse que só será resolvido com a modificação do regimento, seja para permitir essa candidatura avulsa, seja para quebrar o coro qualificado de formação, mas você terá que ter dentro dessa discussão um debate interno para que tenha essa, digamos assim, ultrapassar essa primeira fase, que é a formação da comissão para que possa ser avaliado se há ou não elementos de impeachment.
Na entrevista que fizemos há cerca de 2 semanas, o senhor já tinha manifestado a visão de que o voto aberto deveria acabar por prevalecer. Gostaria que o senhor comentasse esse aspecto e também que outro aspecto do julgamento lhe chamou a atenção. Por exemplo, a questão sobre o Senado poder avaliar a decisão da Câmara e não abrir o processo, mesmo que a decisão da Câmara tenha sido tomada por 2/3, também lhe chamou a atenção?
Aquela nossa entrevista, ela foi excelente porque ela deu, inclusive, digamos assim, uma antecipação do que vinha acontecer.
Eu acho até que foi o senhor que redigiu o voto do ministro Barroso, porque bateu quase tudo. Estou brincando.
O voto do ministro Barroso, eu leio muito as obras dele, porque ele defende essa questão do voto aberto, né, sobre a luz e sobre o sol, como ele sempre fala. Então, o voto aberto era algo que já era previsível. Mesmo o ministro Fachin fazendo aquela distinção. Quando for eleição, quando for deliberação eletiva, precisa ser fechado para preservar o eleitor. Quando for eletiva. Quando for eleição deliberativa, que vai discutir alguma matéria, ela precisa ser aberta, porque o representante precisa prestar contas aos representados. Então, essa discussão ela foi uma discussão, digamos assim, sem muita surpresa. e ficou profunda a discussão filosófica no campo do direito. Agora, com relação ao Senado, o que causou uma certa perplexidade foi porque o grande discurso é que a Câmara iria rebaixar o Senado. O Senado deixaria de ser Câmara Alta para ser Câmara Baixa, segundo o ministro Marco Aurélio, porque ela receberia e o Senado não poderia rever. Eu penso um pouco diferente, com todo o respeito que a gente tem ao ministro Marco Aurélio, a função da Câmara, a função própria da Câmara, se ela não puder abrir e o Senado processar e julgar, não há sentido de começar pela Câmara. Porque se a Câmara vai abrir e o Senado vai novamente fazer um juízo de admissibilidade, ou seja, vai analisar novamente se deve ou não abrir, não precisaria estar sendo a abertura não precisaria começar. A função, digamos, de Câmara Alta e de Câmara Baixa é exatamente para que você inicie pela Câmara, e aí você vê os requisitos de admissibilidade, e vai para o Senado para ser processada, e esse processamento ter um julgamento de procedência ou de improcedência. Mas o fato que gerou isso aí é porque, no instante em que o Senado analisa novamente o requisito, ele afasta ou não a presidente da República. Isso foi o que fez você ter dois juízos de admissibilidade. Porque se nós tivéssemos a certeza que só haveria um juízo de admissibilidade, ao chegar no Senado, teria que necessariamente afastar a presidente. E aí, para que eles pudessem avaliar novamente se havia essa necessidade, eles resolveram conceder um segundo momento para saber se tem os requisitos, digamos assim, de abertura do impeachment. Isso foi o que gerou, em termos acadêmicos, a maior perplexidade junto aos professores, junto aos advogados que lecionam em universidades.
Depois da entrevista com o senhor, nós entrevistamos também o professor Paulo Bauer, e uma coisa interessante que ele nos disse é, quanto mais o Supremo interpreta, mais risco ele abre para novas interpretações e novos questionamentos. O senhor acredita que o Supremo conseguiu fechar todas as portas? Já tem muita gente apontando aí possibilidades de reinterpretações, até mesmo de confrontação da decisão do Supremo, de que o Supremo não teria declarado claramente, por exemplo, a anulação da eleição precedente. Como é que o senhor vê essa possibilidade de novas inseguranças jurídicas decorrentes da interpretação do Supremo?
O direito, à medida em que você vai fazendo um exercício hermenêutico, você passa a ter uma multiplicidade de problemas. Essa multiplicidade de problemas vai gerar necessariamente uma multiplicidade de interpretações. Isso é a teoria de Luhmann, ele já levanta essa ideia dessa pluralidade que você não consegue esgotar. Com relação a este tema, eu não vejo mais espaços para que você possa, pelo menos para este problema que nós estamos vivendo, para que você possa aumentar, digamos assim, essa divergência e essa pluralidade de opiniões. Eu acho que ficou posto. O Supremo disse qual é o objetivo constitucional, qual é o interesse filosófico, qual é a linha política. Ele deu na dimensão deste julgamento um viés de uma trava muito forte, porque os quatro pilares do debate ficaram absolutamente esclarecidos. Não existe voto fechado em nenhuma hipótese, eletiva ou deliberativa, o voto será aberto, isso aí foi posto. Ele deu um poder, digamos assim, um complemento de competência maior ao Senado para avaliar como se forma essa análise de afastamento da presidência. Ele deu, e ficou absolutamente claro, a hipótese de você ter apenas a formação de uma comissão por indicação dos líderes. Ele ditou com muita clareza os pontos polêmicos e por isso eu não acredito que vá haver maiores discussões em fevereiro com relação a isso.
Agora, professor Eric Pereira, hoje foi divulgada resultado da pesquisa Datafolha que mostra que 42% dos deputados são favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, enquanto 31% se dizem contrários ao impedimento. Quer dizer, se a gente for trocar em números aí, são 59 votos garantidos para a presidente Dilma Rousseff, faltam aí 12 apoios confirmados para que ela atinja a marca de 171 votos favoráveis para que ela continue no cargo. Na sua avaliação, mesmo com esse cenário favorável, a presidente aí não tem uma margem segura, uma vez que enfrenta problemas, inclusive dentro da base aliada dos insatisfeitos PMDBistas?
O grande problema que nós estamos, digamos, como cidadão observando, é que você tem exatamente a problemática dentro da base. O que falta controle não é com a oposição, porque a oposição no Brasil, ela, digamos, ela é frágil no aspecto de exercício, de enfrentamento. Nós não temos a caracterização de oposição como se tem em outras democracias. A nossa oposição, digamos assim, ela é muito tímida nesse aspecto do enfrentamento. Agora, a política ela é muito volátil. Essa questão das pesquisas, ora você tem um aumento de pico para que o impeachment passe com folga, ora se reduz. Basta um acontecimento, basta um fato social para que você... Basta uma mudança no número de inflação, que aí você passa a ter essa volatilidade, onde há um aumento e que você tem para o impeachment acontecer com folga. Você... Na semana anterior, eliminado o Fachin, era quase que um dano dentro da Câmara, uhum. A ideia de que o impeachment ia passar. Era com uhum. quem você conversasse, não, o impeachment já está resolvido. Os deputados eram numa euforia. Uma semana depois...
passou o inferno astral da presidente, né? Ela fez aniversário e passou o inferno astral dela, né?
Então eu vejo essa volatilidade muito forte.
Uhum. Como diria Tancredo, né, verdade, uma frase que não é ele, pertence a outro mineiro, Magalhães Pinto, política é como nuvem, e ultimamente a gente tem tido um céu com muitas nuvens, assim, parece aquelas momento que antecede as tempestades, né? Muitas nuvens mudando rápido demais. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, doutor Eric Pereira, doutor em Direito Constitucional, conversando conosco aqui sobre as mudanças, né? Mudança em parte, né? A gente fala muito em mudança, mudança em relação ao rito que estava desenhado pelo presidente Eduardo Cunha, mas uma reafirmação do rito que foi utilizado no impeachment do presidente Collor. Então, na verdade, uma reafirmação daquilo que não estava definido em jurisprudência, porque o Supremo acabou por definir aquilo por meio de um roteiro do ministro Sidney Sanches, que presidiu o Supremo à época, como ele mesmo nos relatou aqui nos nossos microfones na semana passada. Muito obrigado mais uma vez, doutor Eric Pereira, um ótimo fim de ano e que 2016 venha com pelo menos um pouco mais de tranquilidade, né? Cheio de notícias para a gente analisar e explicar para os ouvintes, mas com um pouco mais de tranquilidade, né?
Eu que agradeço a oportunidade e desejo também a vocês e aos ouvintes um 2016 repleto de matérias como essa para enriquecer a cidadania e esclarecer a população brasileira. Um abraço.
Obrigado, grande abraço.